Bom dia a todos, bom dia a todas. Dá início à prestação de contas dessa audiência pública da Secretaria de Saúde perante a Câmara Municipal do quadrimestre de 2020. Eu gostaria de fazer o convite à secretária Soraya, que participe conosco na nossa mesa. Gostaria também de convidar a senhora Fernanda, para fazer parte também aqui da nossa mesa. Gostaria de convidar também o Cleibson, também para fazer parte da nossa mesa. Glociene, também. Para fazer parte, pode sentar. Soraya, aqui, ó. A senhora senta aqui, Fernanda. Pode sentar aqui, Fernanda. Isto. Pode ficar à vontade. Cumprimento aí, antes do início da audiência pública, né? Os meus colegas de mandato, da Comissão de Saúde da Câmara, a vereadora Ana Lúcia, que já presidiu essa comissão tão importante, ela sabe a importância que tem a Comissão de Saúde da Câmara para poder ajudar o povo araguarino. O vereador Branquinho, também cumprimento os meus colegas PC, vereador vice-presidente da Câmara, Rodrigo Piracaíba. E hoje a gente quer falar um pouquinho, né, do que será prestado conta no quadrimestre 2020 e também, mais uma vez, pós esta audiência pública, a senhora secretária, senhores funcionários da Secretaria de Saúde, a gente também estará em outra oportunidade, o prazo, para convocar novamente uma nova audiência pública para o quadrimestre de 2021 também, em outra oportunidade, né? Quem, TV Câmara, quem está nos assistindo agora, é um prazer estar aqui nesse momento e a gente quer fazer o nosso melhor hoje. Então, eu convido, né, para fazer o uso da palavra e dar início aos trabalhos também. Quero cumprimentar o Cleaver, companheirão da gente, está nos auxiliando aqui, vereadora Ana Lúcia, está dando um apoio aqui para a gente. E os assessores dos vereadores, né, e demais funcionários da secretaria. Inicio aqui fazendo o convite à senhora Fernanda para abrir os trabalhos aqui da... Vou deixar minha secretária por último, nós temos muito o que falar, viu? Viu, senhora secretária? Deixa a senhora, porque nós temos muito o que falar. Então, a gente convida você, Fernanda, para abrir os trabalhos aí, tá bom?
Senhor vereador,
bom dia.
Eu vou estar dando só aqui o início, porque assim, a gente não começa na parte financeira.
Certo.
A gente inicia, né, a apresentação da Secretaria de Saúde,
certo,
né, da estrutura. Então, assim, nós estaremos apresentando o terceiro quadrimestre, né?
Sim.
Lembrando que o que a gente está apresentando hoje aqui são os dados do ano de 2020.
Sim.
Né? Como o próprio senhor falou, a gente tem o prazo para estar encaminhando até dia 31 de maio o novo relatório, né, desse primeiro quadrimestre de 2021.
Sim.
E a gente vai fazer e, posteriormente, a gente já vai agendar uma data, né, para a gente estar apresentando o relatório de 2021.
Sem problema, secretária, é igual eu falo, a gente está aí para aprender, né? Cada dia que passa eu na presidência da Comissão de Saúde, eu ainda sou uma criança perto da vereadora Ana Lúcia, que já presidiu essa comissão. Mas estou aqui para aprender com vocês. Então, sim, que a senhora inicie, então, por gentileza.
O que a gente vai estar apresentando, né? Nós vamos fazer a prestação de contas, os procedimentos que foram realizados no ano, nesse terceiro quadrimestre de 2020. Todos os dados, a gente fez uma ligeira apresentação para vocês.
Sim.
Né? É muita informação, mas a gente tentou ser o mais sucinto possível. Né? É, esses dados, quer colocar no data show? Pode, Cleaver, você poderia apresentar para a gente?
Bom dia, né, a todos os vereadores presentes, né, e a Comissão de Saúde. Então, como a secretária de Saúde frisou, a gente fez aqui uma rápida explanação, porque assim, os dados consolidados do terceiro quadrimestre, ele está no próprio relatório que foi entregue. Então, assim, é bastante... Esse que vocês estão na mão aí é a própria apresentação de hoje. O relatório detalhado foi o que a gestão já entregou para vocês. Então, que é o compilado com os dados consolidados. Aqui é só uma rápida explanação do geral, né, da Secretaria de Saúde. Aí, posteriormente, a Fernanda já vai falar os dados detalhados do financeiro, né, que é o que realmente, né, a comissão... está interessada, né? Então, assim, é uma rápida explanação mesmo. Então, a gente sempre a gente está seguindo, né? Para que a gente está aqui, né? Então, a fiscalização da gestão de saúde, né, a Câmara Municipal, juntamente com o Conselho Municipal de Saúde, no âmbito de suas atribuições, avaliarão a cada quadrimestre o relatório consolidado dos relatórios de execução orçamentário e financeiro no âmbito da saúde. Então, é uma lei federal, todos os municípios, né, não é só Araguari, todos os municípios seguem um ritual. Então, todo ano são apresentados 3 relatórios quadrimestrais, que referentes ao ano que passou, né? A vereadora Ana Lúcia até questionou da demora da apresentação do último quadrimestre. Aí eu relatei que foi devido à gravidade da situação da pandemia no município. O município segue o Minas Consciente, né? E na época da apresentação a gente estava na onda roxa. Então, né, não estava sendo possível ter apresentação física, né? Aqui na Câmara.
E nós, né, também recebemos um ofício aqui da Câmara Municipal, uhum, né, adiando. Nós já estávamos com a data agendada, o horário marcado, e é perante esse ofício que recebemos, eles ficaram de remanejar e marcar uma nova data, né? Então, em função disso, até o momento não havia sido apresentado esses dados do último quadrimestre de 2020.
Isso aí. Próximo. Então, até a sequência do relatório, ele segue um padrão. Ele é um padrão que serve para todos os municípios. Então, eu dou uma explanada geral do município e aí eu vou destrinchando. Por quê? A prestação de conta, ela é uma ferramenta de gestão. O que significa isso? O gestor, tanto o secretário de saúde quanto o prefeito, e a própria Câmara Municipal, ele é um balizador de ferramentas no uso dos recursos públicos no município, tá? Então, a gente sempre começa o relatório destrinchando a população. Qual que é a população de Araguari? Então, a última estimativa, né, porque a gente ainda não realizou ainda o censo, né, que o censo é o único instrumento que fala o real número de habitantes que o município tem. Então, todo ano... É de 10 em 10 anos, né? Ainda não realizou o censo esse ano ainda, né? Era para ter acontecido ano passado, ainda está na dúvida esse ano. Então, todo ano, no mês de julho, o IBGE lança uma estimativa. A estimativa nem sempre representa a realidade, mas é uma estimativa. Então, a estimativa é em cima de 117.825 habitantes. É o que Araguari tem. Próximo. Além da população, a gente tem diversos dados que são de extrema importância para a gestão no município. E um deles é os nascidos vivos residentes em Araguari. Então, o que a gente pôde notar, ali a gente jogou de 2014 a 2020. A gente não viu, por enquanto, a gente sempre pensando, 2020, pandemia. Então, assim, não houve assim, uma redução significativa ainda do efeito da pandemia no número de nascidos vivos no município de Araguari. Ainda não foi possível quantificar se realmente a pandemia causou algum efeito no número de nascimentos no município. Tá? Próximo. Aí o número de nascidos vivos nos três quadrimestres, né? Primeiro, segundo e terceiro. Próximo. Agora, isso aqui é um dado muito interessante. É o número de óbitos no município de Araguari. Então, de acordo com o CID, né, que é o cadastro, né, o cadastro de doenças que a OMS preconiza, né, esse CID serve para o mundo inteiro. Então, sempre a gente tem que notar o quê? Quais os grupos que tiveram maior número de óbitos no município de Araguari? Então, o COVID, né, porque a gente vai focar COVID, né, o COVID está no grupo 1, está até o asterístico lá, a gente vai destrinchar ele mais para frente, só para vocês terem uma noção do número de óbitos de COVID o ano passado no município de Araguari. Então, o grupo 1, grupo 2, o grupo 4, o grupo 9, o 16 e o 20, esse último 20 é o 18, né? O 18, ali está englobado violência, arma branca, acidentes, atropelamentos. Então, assim, às vezes a gente olha esses dados e não entende, né, para que eles servem, né? Para um gestor, ele saber do que a sua população está morrendo, ele pode planejar ações. Então, um dos grupos também que a gente tem alto índice é de mortos oncológicos. Então, assim, infelizmente, a cada ano, em Araguari, está aumentando o número de óbitos de pacientes oncológicos. Então, assim, às vezes a gente olha esses números assim e fala, o que isso significa? Né? Então, para o gestor. Então, ele te dá um leque de várias ferramentas que você pode trabalhar durante o ano. Então, está aumentando o número de óbitos por oncologia? Por quê? Então, dentro daquele índice, eu posso trabalhar diversas ações. É questão de alimentação, é a vida, é o dia a dia, é o estresse. O que está acontecendo? Por que essas pessoas estão morrendo de câncer? Então, assim, esse quadro, ele te dá N possibilidades do gestor trabalhar durante o ano. Tá? Próximo. Então, ali a gente destrinchou o item 1. No item 1, a gente vai estar demonstrando o número de óbitos por COVID em Araguari o ano passado. O primeiro quadro é o número de óbitos e o quadro de baixo é o número de casos positivos. Então, só para a gente ter uma noção como foi a evolução da pandemia o ano passado em Araguari. Então, no primeiro quadrimestre, o primeiro caso positivo em Araguari foi no finalzinho do mês de março, quando foi o primeiro caso positivo registrado no município. Então, olha como foi o salto do primeiro quadrimestre para o segundo quadrimestre do número de óbitos. Então, no primeiro quadrimestre de 2020, a gente teve um óbito apenas. No segundo quadrimestre, a gente já teve 59 óbitos. Aí, para o terceiro quadrimestre, no meio do ano, que a gente teve, né, como dizem, né, a primeira onda, né? Então, no meio do ano, no município de Araguari, explodiu o número de óbitos e o casos positivos. Então, olha lá, primeiro quadrimestre, 12 casos positivos, segundo quadrimestre, 2.327 casos positivos. No segundo quadrimestre, 59 óbitos. Então, a gente é bem perceptível como foi o crescimento dos casos, tanto de óbitos quanto de casos positivos. E aí, na esteira desses casos, o que a gestão fez no ano passado? A criação do centro de referência, a criação do hospital de campanha, né, que a vereadora Ana Lúcia participou, né? A luta que foi, né, o hospital de campanha, né? Ela presenciou, né? Então, no segundo quadrimestre, a gente teve a explosão de casos positivos e, infelizmente, de óbitos. No terceiro quadrimestre, o que a gente observa? Ali a gente destrinchou setembro, outubro, novembro e dezembro. Por quê? No final do ano passado, da gestão, que começou a transparecer? Os números de óbitos foram diminuindo e os números de casos também, dando... como é complicado, como é complexo a questão da pandemia, dando a falsa sensação que estava tudo indo bem, né? Então, se a gente vê ali caso positivo de novembro, já estava no menor que junho, quase na metade do ano, dando a falsa sensação que a doença estava... Tanto que é complexo, o tanto que é difícil para o gestor, né? Quem está sentado na cadeira, e para o prefeito também do município. Como é difícil, como é complexa a situação do Covid, né? Então, as decisões que devem ser tomadas conjuntamente, elas têm que ser muito bem analisadas, têm que ter dados, né? Tem que ter o suporte dos dados, porque, senão, às vezes, a gente toma uma decisão não por engano, mas pela falsa impressão que agora passou, né? Então, e aí no final do ano, né, a gente teve 118 óbitos confirmados. Só que, quando a gente for apresentar o primeiro quadrimestre de 2021, a gente já vai colocar que o ano passado não teve só 118 óbitos positivos. Confirmados, teve mais, teve 135. Aí vocês vão perguntar, mas por quê? Você me falou que era 118. Todos esses casos a mais, esses 5 casos a mais, foram porque era amostras que ainda não tinham sido confirmado o óbito e pacientes que morreram em outro município. Eles são residentes em Araguari, mas morreram em outro município. E a questão de confirmar o óbito, a burocracia, né, desse processo, ele é demorado. Então, quando a gente for apresentar o próximo relatório desse ano, vai dar 135 e vocês vão questionar. Vocês vão questionar. Então, é isso. Na saúde, os dados são bem dinâmicos. Tem um processo de consolidação desses dados. Então, às vezes, pode criar esse desentendimento. Mas é isso, tá? E no final... Volta lá um pouquinho... E, no final do ano, teve 5.225 casos positivos no nosso município, tá? E aqui, só uma explicação rápida do que é um leito, né? Que, assim, então, um leito hospitalar de internação é definido como uma cama numerada e identificada, destinada à internação de um paciente dentro de um hospital, localizado em um quarto ou enfermaria, que se constitui no endereço exclusivo de um paciente durante sua estadia no hospital e que está vinculado a uma unidade de internação ou serviço. Próximo. Então, aqui, gente, aí vocês vão perguntar, para que isso? Essa informação é muito importante para o gestor. Por quê? Principalmente agora, nessa situação de pandemia, que a gente está lutando muito por conta de leitos, né? Um dos grandes gargalos do município de Araguari é... um número pequeno de leitos para atender a demanda da nossa população. Então, isso aí é um quadro rapidinho, baseado em dados da OMS. O que seria o ideal? Então, o ideal seria 3 leitos por 1.000 habitantes, que daria... Isso aí foi tudo... como é que fala? Me fugiu a palavra aqui... esses dados aí foram em cima da população de 2019. Então, levantou todos os leitos que estavam aqui no município. Foi baseado, né? Esses dados foram baseados em cima dessa população de 2019, de Araguari. Então, a gente tem lá o ideal, o mínimo e o existente. Então, que não mudou muito de 2019 para 2020. Só aumentou o déficit de leitos. Então, o que, que a gente tinha? A gente tinha, naquele ano de 2019, 173 leitos SUS. Aliás, 173 leitos no município. E 120 leitos SUS, com um déficit de 172 leitos SUS para o município. Hoje, esse déficit é de 178. A gente sempre faz aquele cálculo em cima da população estimada. Então, hoje, o déficit é de 178 leitos SUS. Tá? Aqui é uma estrutura geral, né, da Secretaria de Saúde. Então, o que, que a gente tem? Atenção básica, vigilância de saúde, assistência farmacêutica, saúde mental, atendimento especializado, atendimento de urgência e o administrativo. Esse ano, gente, esse tema aqui vai ser bastante discutido com vocês. A nova gestão, né, trabalhando junto com a nova gestão, a gente identificou uma grande dificuldade na Secretaria de Saúde, né, senhora secretária, da questão da própria estrutura da Secretaria de Saúde de Araguari. Então, o que, que a gente tem lá hoje? Que não é um problema de agora, não é um problema da gestão passada, não é problema, é um problema que já vem a longo tempo, que é a própria estruturação da Secretaria de Saúde. Então, a gente está trabalhando desde o início do ano, né, senhora secretária, da criação do organograma e do fluxo de trabalho dentro da Secretaria de Saúde. Então, o que significa isso? Com a ajuda de vocês, né, claro, com a comissão, abraçar essa causa, da gente estar criando, aprovando o regimento interno da Secretaria de Saúde com seus departamentos e com seus respectivos responsáveis. Então, já está na mesa do secretário de Saúde para analisar e logo, essa proposta vai estar vindo aqui para a comissão, para vocês também estarem analisando e nos apoiando nesse grande desafio, que é criar. Criando, aí vocês me perguntam, para que isso, né? Vai ficar muito mais fácil, não só para o gestor do município, como para vocês também, vereadores fiscais. Vocês vão conseguir agora identificar quem é o responsável, qual que é o fluxo, quando você estava me perguntando aqui, né, Ana Lúcia, a questão do fluxo lá do TFD. Então, assim, já vem de um longo tempo a ausência de fluxos, né? Não existe fluxos, né? A grande verdade é essa. Não existe fluxo lá. Então, a gente está criando fluxo. Criando fluxo, vocês conseguem fiscalizar mais fácil, vocês conseguem acompanhar e, consequentemente, a população também. Então, né, a gente já puxa aqui que contamos com o apoio da comissão nesse projeto que logo estará vindo aqui para vocês, tá? Então, essa é a estrutura que existe hoje lá na Secretaria de Saúde, né? Que as UBSs, né, que vocês já conhecem bastante, né? As UBSs e as UBSFs. Estão todas aí. Próximo. Então, olha lá, o que compõe a estrutura básica? Essa estrutura, gente, é a que existe. Quando a gente for apresentar ao novo organograma da Secretaria de Saúde, vai mudar bastante, tá? Vai ficar de uma forma mais eficiente, os responsáveis mais claro e o fluxo de trabalho muito mais fácil, tá? Então, isso aí é a estrutura que existe hoje lá. Próximo. Então, né, vigilância de saúde, assistência farmacêutica, saúde mental. Próximo. O atendimento especializado, né, o atendimento de urgência, emergência e o administrativo. Então, isso aqui, gente, rapidinho, o que acontece? A Secretaria de Saúde, sozinha, ela não consegue atender todas as demandas que a população de Araguari precisa. Então, o que ela faz? Ela contrata prestadores de serviço. Então, a gente tem diversos tipos de prestadores de serviço. Então, aqui é, de uma forma bem rápida, explanando todos esses prestadores de serviço. Tá? Pode ir passando. Pode passar. Aqui, gente, é mais um item bastante importante, né? Isso aqui é o número de servidores lotados na Secretaria de Saúde. A questão dos servidores, a questão dos servidores na Secretaria de Saúde também é um assunto bastante complexo e dinâmico, né? Então, aqui, mas basicamente, o número de servidores lotados na Secretaria de Saúde, ele sempre oscila de 900, aí depende, é muito dinâmico, tem mês que é 900, tem mês que é 1.000, tem mês que é 1.100, então, aí vocês vão perguntar, como assim? A gente tem diversos servidores que são contratados, eles não fazem parte do quadro permanente da Secretaria de Saúde, então, a gente tem médicos contratados, a gente tem diversos tipos de profissionais contratados, e é muito dinâmico. Então, um mês ele está, no outro mês ele já deu baixa. Já foi, terminou o contrato, ele sai. Então, assim, o fluxo é muito dinâmico dentro da Secretaria de Saúde. E ainda tem a questão de servidores que estão na Secretaria de Saúde, no outro mês ele vai para a Secretaria de Administração, no outro mês ele vai para a Secretaria de Obras. Então, assim, mas, na média, a gente tem 900, 930 servidores lotados na Secretaria de Saúde, tá? O último quadrimestre, o que aconteceu? Teve diversas contratações para o hospital de campanha, mas, tipo assim, o número foi amortizado, por quê? Porque foi final de gestão e diversos contratos foram finalizados e diversos servidores comissionados, cargos de confiança, entregaram. Então, assim, meio que amorteceu, né? Porque a gente estava com 1.100. Aí você fala, uai, mas no fim do ano... Por quê? Foi as exonerações, né? Coincidentemente, fim de mandato, fim de gestão. Então, assim, muitos contratados, o número substituiu com os exonerados, né? Então, na média, é isso. 970, mais ou menos, tá? Pronto. Aqui, né, aí vão apresentar duas ações de combate ao Covid, né, que tiveram importância imensa no combate à pandemia e ainda continua, né, que é o Centro de Referência ao Enfrentamento ao Covid, que ele foi inaugurado no dia 9 de junho. Muita gente confunde o Centro de Referência com o Hospital de Campanha. Sempre, sempre, sempre. Os dois estão na mesma estrutura, o Centro de Referência e o Hospital de Campanha. Mas todo mundo confunde, acha que tudo é Hospital de Campanha, né? Ah, o Hospital de Campanha está fechado, né? É o Centro de Referência, né? Então, esse aí é todo o serviço feito pelo Centro de Referência no ano passado. Esse aí eu quis até pôr todos os meses do ano para a gente ver a importância que foi o Centro de Referência no combate ao Covid no município de Araguari. Então, ele começou no dia 9 de junho, né? E, no segundo quadrimestre, olha o tanto de teste realizado, 1.340 testes realizados. E olha agora o terceiro quadrimestre, o tanto que os números abaixou, dando a impressão, né, que a pandemia tinha acabado, né? Então, tanto que é complicado a situação da pandemia, né? Então, se você olhar números, você vai ver o tanto que diminuiu. Aí você pensa, aí acabou a pandemia, né? Próximo. E aqui, o hospital de campanha. Então, esse aqui é o número de atendimentos dentro do hospital de campanha. Então, no segundo quadrimestre, teve 93 pacientes passaram por lá, e no terceiro quadrimestre, 184 pacientes, tá? E aqui é um resumo geral da produção de todas as unidades básicas de saúde de Araguari. Aí, por que eu coloquei esse slide aqui? Só para a gente ver, enxergar o impacto dos atendimentos devido ao Covid. Então, olha lá no primeiro quadrimestre, total de atendimentos geral, 4.784. Gente, isso aí é o atendimento de uma unidade, né? Pensa, todas as unidades de saúde. Aí você vai perguntar, ué, o povo não estava trabalhando? Era o efeito inicial da pandemia. Ninguém sabia como se comportar, né? Como enfrentar essa situação. Então, teve uma queda drástica em todos os atendimentos. Tá? Então, no segundo quadrimestre, mesmo com o aumento dos casos, como se diz, né? O pessoal foi aprendendo com o carro andando. Né? Então, e ressaltar aqui, né? Que foi a única secretaria... Foi a única secretaria da prefeitura, né, que não parou os atendimentos nenhum dia da pandemia. Então, né, graças a todos os servidores envolvidos, né, que apesar da situação de risco, de todas as dificuldades, a mesma coisa esse ano, não parou os atendimentos. Diminuiu? Diminuiu, mas não parou. Né? Então, é bem visível aí, no início da pandemia, no primeiro quadrimestre, a queda gigantesca de atendimentos. Já no segundo quadrimestre, mesmo no auge da pandemia, apesar de todas as dificuldades, os atendimentos foram gradativamente voltando. Não que era antes da pandemia, que ainda não voltou, né? Ele foi gradativamente voltando, retornando, tá? Então, isso aí... A questão dos atendimentos, viu, Claitinho? No relatório que a gente entregou, tem um DVD, e esse DVD está destrinchado. Todos os atendimentos de todas as unidades de saúde. Isso aqui seria impossível apresentar um monte de slides, né, para cada atendimento de cada unidade de saúde. Então, nesse DVD, está toda a produção das unidades de saúde, detalhadamente, tá? É só isso. Então é isso, pessoal. A gente tentou fazer, explanou da melhor forma possível o geral, né, do ano passado. Para cada departamento, para cada atendimento, está detalhadamente dentro do relatório, tá?
Então. Peraí, só um minutinho. Ai, não está ligando. Líder, secretária, teve um dado aqui que me chamou atenção, né, e que serve para a gente ficar atenta. O mês de julho, né, do ano passado, os casos positivos de Covid deu um salto. Né? Então, já é um dado para a gente poder ficar atento no mês de julho. Ah, isso aí me chamou atenção.
Será que é porque é o frio?
Dando sequência na audiência pública, gostaria de cumprimentar o vereador Renato Benegas. Obrigado pela presença. Antes de passar a palavra à senhora Fernanda, isso é um ritual. Igual eu disse para vocês, a gente vai aprendendo. Cada dia que passa, a gente aprende um pouquinho, tá? Câmara Municipal de Araguari realiza na data presente, 20 de 7 de maio de 2020, registrado os anais da casa, tá? Audiência pública para apresentação pelo órgão gestor do SUS município, dos relatórios de gestão de saúde do terceiro quadrimestre 2020, observação disposto no artigo 5º do artigo 36 da Lei Complementar Federal número 141, de 13 de janeiro de 2012. Por meio de ofício número 268, 2020, o prefeito enviou relatórios da gestão da saúde do terceiro quadrimestre de 2020. Passo a palavra à senhora Fernanda.
Bom dia, agradeço a presença de todos. E coloco o Departamento Financeiro da Secretaria de Saúde à disposição de cada um, tá? Vamos falar sobre a receita e as transferências. Demonstrativo da receita. A gente vê aí, realizado no terceiro quadrimestre, um montante de R$ 21.717.457,33, sendo... R$ 6.141.827 de impostos como imposto de renda, IPTU, ITBI, ISSQN. Vemos também a transferência da União de R$ 3.785.573,61 e transferência estadual de R$ 11.790.056.05. Totalizando de receita estadual 54%, transferência da União 17% e os demais impostos 28%. Os recursos arrecadados pelo município no terceiro quadrimestre do exercício, como eu já falei, né, foi um montante de 21 milhões. E se a gente comparar com o montante arrecadado em 2019, a gente percebe um aumento de R$ 4.537.173,56. A receita que mais contribuiu para esse aumento foi o IPTU. Agora eu vou falar um pouco das transferências da saúde, né? Através dos blocos. É, a gente viu aí a transferência da União de R$ 15.501.218,81, que representa 90%, né? Do Estado, R$ 1.537.750,04, representando 9%. As outras transferências representando 1%. Aí, dentro desse bloco aí da União, a gente vê as divisões por blocos, né? Atenção básica, média e alta complexidade, vigilância em saúde, assistência farmacêutica, gestão do SUS, investimentos. E aí, que foi um caso novo para a gente, né? Ano passado, os recursos que chegaram do enfrentamento ao Covid, que foi no total, no terceiro quadrimestre, de R$ 3.294.000 da União, que é a fonte 154, outras transferências de recursos. É, frisando que esses 3 milhões, eles se referem de setembro a dezembro, mas no total da União, a gente recebeu R$ 16.980,00 nessa fonte 154. O bloco da média e alta complexidade foi o principal, né, financiado por esses recursos, utilizando R$ 7.159.265,83, representando 41% dos repasses da União. Agora a gente vai falar sobre as despesas, né? A gente pontuou as receitas, agora a gente vai falar sobre as despesas. Nós temos aí de despesas correntes pagas nesse período R$ 59.674.547,51, sendo R$ 41.634.684,65 referente a pessoal. E vemos o valor do investimento aí de R$ 1.003.936,76. Aí, a gente tem um indicador aí de um mínimo para ser gasto com a saúde de 15%, né? Esse é o valor mínimo. Aí a gente demonstra que o valor liquidado chegou a 30%, né? O que quer dizer que o município utilizou o dobro do valor mínimo sugerido. Sim, sim. Agora vamos falar sobre as despesas por subfunção, né, por atividade. Pode passar, por favor. Vai lá para a atenção básica, fazendo favor, Marcelo. Vou falando aqui, se vocês puderem me seguir pelo papel, por favor. É, administração geral, a gente pagou R$ 12.167.633,95. Alimentação e nutrição, R$ 5.369. Essa alimentação e nutrição, ela são as fórmulas alimentares para pacientes acamados e que necessitam de uma alimentação diferenciada. Assistência hospitalar e ambulatorial, R$ 3.985.000. Atenção básica, R$ 8.271.478.92. Cliver, você olha para nós a apresentação, porque eu acho que está no outro. Por favor.
Ah, ele pegou a versão.
Sim. Isso. Vigilância epidemiológica, R$ 2.171.868.40. E da vigilância sanitária, R$ 257.045.11. Então, a gente vê aí na administração geral, representando 45%, né? Vamos falar agora sobre a atenção básica. A atenção básica, o valor liquidado no período é de R$ 9.201.320.41, sendo R$ 82 de despesa de exercícios anteriores. Essa despesa de exercícios anteriores são empenhos que ficaram de outros anos que foram liquidados no exercício. Equipamento e material permanente, R$ 42.267. Indenização e restituições trabalhistas, R$ 244.990.46. Material de consumo, R$ 458.251.47. Outros serviços de pessoa jurídica, R$ 292.300,19. E investimentos e vantagens fixas,
R$ 8.163.428.55.
Gente, está dando para seguir por aqui? Beleza, certinho então. Então, a gente vê aí que o 89% dos gastos com a atenção básica é referente à folha de pagamento, né? Seguido do material de consumo. Vigilância em saúde é um bloco pequenininho, né? A gente viu uma liquidação aí de R$ 294.486,05. E desses R$ 294.000, a gente vê que R$ 292.035 é relacionado a vencimentos e vantagens de pessoal civil, né? Folha de pagamento. Média e alta complexidade. A gente vê aí, por elemento, em contribuições, o valor liquidado no período, R$ 1.828.463.57, R$ 37.833.02 de material de consumo e R$ 1.142.363.81 de serviços de terceiro pessoa jurídica. 61% do bloco da média e alta complexidade, eles foram destinados à contribuição. Contribuição é repasses feito à Santa Casa de Misericórdia, através da gestão plena, PROOSP, também para a PAI e a Rede Cegonha. 38% foram gastos com outros serviços de terceiros, né, pessoa jurídica, como exames, consultas. Assistência farmacêutica. A gente vê um gasto aí de R$ 350.029,51. Na assistência farmacêutica, esse material de consumo citado aí são os medicamentos. Então, a gente vê um gasto de 100% desse valor. Agora, chega naquela tela que vocês estavam aí, se vocês quiserem colocar. Principais projetos. Alimentação e nutrição, assistência farmacêutica, SISTEM, que é o consórcio, CISTRI, convênios na área da saúde, coordenação da atenção básica, coordenação da vigilância epidemiológica, coordenação da vigilância sanitária, coordenação da média e alta complexidade, coordenação do Conselho Municipal de Saúde, execução de ordens judiciais, gestão de contrato. Esse daí eu entendo que é um tópico que a gente tem que falar, né? Gestão de contrato é o valor que a gente repassa para a Missão Sal da Terra, atual gestora da unidade de pronto atendimento.
Quanto
o valor mensal que a gente repassa para a Missão Sal da Terra é de R$ 1.506.000. Esse é o valor mensal, tá? Aí, às vezes, a gente pega esse valor pago aqui, a gente vê uma diferença, porque, às vezes, não paga os empenhos no mesmo dia, às vezes, não são baixados, mas o valor mensal que eles recebem é R$ 1.506.000. E, devido à pandemia, a gente fez um aditivo de R$ 113.000 mensal, três parcelas de R$ 113.000. R$ 113.000, três parcelas de R$ 113.000, tá? Que foi para contratação de fisioterapeuta. A gente vê aí, então, 37% dos gastos com a coordenação da atenção básica, 20% com administrativo geral, 14% com encargos previdenciários. Aí está citando gestão de contratos, é o que eu falei, né? É a gestora da unidade de pronto atendimento.
Certo.
Pois não?
Esse aqui, ó, execução de ordens.
Fernanda,
oi.
Esse aqui, ó, execução de ordens judiciais. É aqueles procedimentos que não é feito pelo município?
Sim, que aí eles entram com a ação, aí são pagos os medicamentos ou o procedimento, né, através de sentenças judiciais. É, são arcados com recursos próprios do município, tá? A gente não usa recurso do Ministério nem do Estado.
Tá. Obrigada.
Por nada. Disponha. Pode passar, por favor. Mais um. Recursos próprios, né? Fonte 100. A gente vê um valor liquidado aí de 100 mil em contribuição, 7.323 de pessoa jurídica e sentenças judiciais, que a vereadora perguntou agora, de 128 mil. E a gente vê um aumento a cada dia, né? Dessas sentenças judiciais. A gente só vê aumento, né? É, vamos para o demonstrativo de restos a pagar. A gente demonstra aí desde o ano de 2015, né? 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. Aí a gente vê que durante esse período a gente pagou R$ 576.145,37, né? Isso somando restos a pagar processados e não processados, tá? Isso são empenhos que às vezes são feitos de formas globais no ano anterior e a gente vai liquidando durante o exercício. Ao final do terceiro quadrimestre de 2020, né, o montante pago em relação aos restos a pagar de 2019 foi de R$ 590 mil. A soma de todos os restos a pagar que a gente tem nesse período é de R$ 1.801.000. E o maior valor de saldo a pagar está no exercício de 2016, no valor de R$ 1.051.000. Passar, por favor. Pode passar. Agora a gente vai falar sobre os recursos aplicados no enfrentamento ao coronavírus. Aí a gente vê um valor empenhado de R$ 6.649.699,98 empenhado nesse período e liquidado o valor de R$ 5.873.172,08.
Palavra, Fernanda.
Oi?
Deixa eu te fazer uma pergunta aqui.
Sim.
Esse montante que é pago, né, no tratamento do Covid, ele engloba total remédios, funcionários, que explica um pouquinho para a gente entender.
Sim, a fonte 154, que é a que eu falei que a gente recebe do Ministério da Saúde, ela pode ser aplicada de forma geral ao enfrentamento ao Covid. Isso pode ser com medicamento, com uma tomografia que o paciente necessita, com folha de pagamento das contratações dos médicos, né? Porque a gente teve um contrato emergencial desses médicos para montar, né, o hospital de campanha, o centro de referência. Então, tudo que é voltado para o paciente COVID, ele pode ser utilizado com essa fonte, com esse recurso que chegou através do Ministério da Saúde. A gente também recebeu alguns recursos do Estado para auxílio ao enfrentamento COVID. Ele não foi como do governo federal, que foi pro enfrentamento ao COVID. No Estado, a gente vê que ele manda, por exemplo, para atenção básica, para auxiliar no tratamento do COVID. Ou seja, ele já é mais brando, né? Ele não é de forma incisiva só para COVID. Então, só para COVID é a fonte 154, tá? Lembrando também que a gente recebeu um recurso do Ministério do Trabalho. A gente utilizou ele na fonte 100. E a gente está utilizando ainda, porque ficou saldo em conta, a gente está utilizando agora na fonte 200, né, esse ano, para a gente aproveitar, que também foi uma grande ajuda para a secretaria. E também o da fonte 161, que é o recurso proveniente do FPM. Aí, aqui, nesses gastos com COVID, a gente vê pagamento de médico, pagamento de empresa de limpeza e desinfecção, né, que nesse momento fundamental, essa empresa IARC-GRAF, é a empresa que faz a desinfecção do hospital e do centro de referência, e caso, que é a lavanderia. Aí a gente vê nome de servidores, mas é porque foi feito adiantamento para pequenas despesas do hospital de campanha. Vale comercial aqui é medicamento, tá? Medicamento utilizado no hospital de campanha. Santa Casa de Misericórdia, né? Porque grande parte desses recursos que a gente recebeu do Ministério da Saúde, ele foi repassado para a Santa Casa, né? Para a criação de leitos de UTI. Aí a gente vê pagamento com check-up, que é laboratório de análises clínicas, isso aí é os testes, né? Ar líquido, isso aqui são os oxigênios. Barbalui, material de consumo, isso aqui é luva, aventais, EPIs, de forma geral. Aí vocês vão ver o nome de pessoas físicas aí, Carla, Lana, Leonardo, todos esses citados aqui, nesse momento, eles estavam trabalhando no hospital de campanha.
Tem específico aí quanto que foi gastado só com teste?
Com teste? Tem sim. Nesse período, porque aqui a gente está falando só do terceiro quadrimestre, né? É 269 mil. Mas eu posso apresentar depois para vocês o valor anual gasto com testes, tá? Radiodiagnóstico, isso aqui eu já citei um pouco antes, é pagamento de tomografia, né? O paciente com COVID muitas vezes necessita da tomografia pulmonar. Aí tem Rodrigo Martins, que são médicos, Vale Comercial, aí vai repetindo esses isso que já foi citado, né? DCB, Bacel, Instituto Nefrológico, a gente teve um recurso oriundo do COVID para o Instituto Nefrológico, porque os pacientes que fazem tratamento, houve um aumento, os gastos aumentaram quanto à nefrologia voltada para o COVID. Mercadão das máscaras, né? Isso aqui é máscara avental. E Patos Distribuidora com material de consumo.
Aí, como eu já falei, eu citei aí também que a gente recebeu recurso do Estado voltado para o Covid, mas não sendo só para o Covid, né? E os maiores repasses foram do Ministério da Saúde, conforme demonstrado na tabela acima. A maior aplicação do recurso foi em contribuição, que foi repasses feitos para a Santa Casa de Misericórdia, que foi o momento da criação de leitos, né, de UTI. O total empenhado, que eu já citei anteriormente, que foi de 6 milhões. Acredito que responde, né? Fica à vontade, se tiver algum questionamento.
Vereador, você tem alguma pergunta para fazer nesse sentido? Estou abrindo o microfone.
Palavra, Claitinho.
Palavra concedida ao vereador Rodrigo.
Primeiramente, quero dar os parabéns a vocês da Comissão de Saúde, agradecer a presença da secretária, da Fernanda, do secretário, eu que já elogiei a senhora várias vezes aqui nessa casa, dar os parabéns para a senhora pelo trabalho que a senhora vem desenvolvendo na frente da Secretaria de Saúde, a senhora que pegou um momento atípico, né, de começo de governo. Parabéns pela coragem da senhora, como diz a vereadora Ana Lúcia. Então, a gente sabe que nem os principais especialistas não sabem o que pode acontecer amanhã, né? A única maneira que a gente tem aí de é o vacinômetro. Então, eu queria perguntar à senhora, secretária, quando vai retornar a vacinação das pessoas normais aí? A senhora tem essa informação para nos passar? Porque essa pergunta todo dia chega ao nosso gabinete. E também, quando prosseguirá a vacinação na zona rural, como a senhora já fez por duas vezes aí, em toda a zona rural?
A vacina, ela está sendo executada de acordo com as doses disponibilizadas pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria de Estado, né, para os grupos prioritários. Neste momento, o grupo prioritário que está sendo vacinado, né, são o grupo de comorbidades. E aí nós temos uma série de comorbidades que entram, né, nesse momento para receber a vacina. As gestantes, né, de alto risco, os deficientes, portadores de deficiências crônicas, hipertensos, tem os graus, né, porque não é todo tipo de hipertenso que abrange, doenças autoimunes, algumas que foram elencadas. Então, tem toda uma portaria que a gente está seguindo essa portaria e as doses estão sendo disponibilizadas para isso. Na zona rural, nós fizemos algumas campanhas. Neste sábado, agora, a gente vai vacinar, né, uma população que foi cadastrada, que foi feito todo um levantamento, que ela vive da subsistência dela, da pesca e da produção rural, né? Então, aquelas pessoas que... população ribeirinha, aquela pessoa carente que comprovou, que já fez o cadastro, ela vai ser vacinada esse final de semana, né? Provavelmente sábado agora. Nós já estamos montando uma equipe. Na zona rural, nós estamos vacinando também, né? Nós já fizemos primeira e voltamos para fazer segundas doses e retornaremos à medida que o grupo for avançando. Nós gostaríamos de ver, né? O meu maior sonho é ver todo mundo vacinado, mas, infelizmente, nós não temos vacinas disponíveis para todo mundo, né? Por isso, esses critérios, né, que foram colocados pelo Ministério da Saúde, que nós temos que seguir para evitar qualquer tipo de problema, né, de condução na vacinação. Então, às vezes, o paciente vai lá, né, porque ele tem por exemplo, uma hipertensão que não é nada grave, que não entra dentro daqueles critérios e que, infelizmente, a gente, naquele momento, tem que fazer com que o paciente retorne, explicar que, neste momento, ele ainda não foi abrangido pela Política Nacional de Saúde, né? E aí tem todos esses transtornos que vocês sabem, né? Mas, assim, a gente tem que conscientizar e fazer com que a vacina chegue naquele grupo que está morrendo mais, naquela comorbidade que os dados epidemiológicos apontam, né? E os estudos científicos apontam que tem um risco maior quando adquire o vírus, né? De evoluir para um desfecho, para um mau desfecho, né? Para uma internação hospitalar, para um óbito, né? Então, por isso que a gente tem que tomar todo esse critério, né? Frente à vacinação.
Ok, secretária. Então, não tem uma data específica quando o Ministério da Saúde vai retornar à vacinação normal, sem comorbidades.
Não, não tem. Nós continuamos seguindo a deliberação 3319 e, após acabar, fechar, né, vacinar 100% desse grupo de comorbidades, aí a gente tem outros grupos. Que aí, na deliberação, a gente vai abranger outros grupos para, hora que for abrangido tudo que foi elencado ali, aí sim vacinar a população. A gente depende da vacina, a gente depende dessa produção, né? O que a gente espera é que o Brasil consiga produzir essa vacina em larga escala para que esse processo seja um processo mais ágil, né? Que a gente possa vacinar, ter nossa população 100% vacinada em menor tempo possível.
Muito obrigado, secretária.
Vereadores, parabéns, Rodrigo. Vou terminar a prestação de conta e a gente chegou algumas perguntas para a gente. Eu vou abrir o espaço para a gente. Senhora secretária, se a senhora nos permitir, não é obrigatoriedade da senhora, tá? Hoje nós estamos em uma audiência pública de prestação de conta. Mas chegam algumas perguntas para a gente, e eu sei que a senhora não foge de pergunta, que a senhora tem feito um bom trabalho na secretaria. A senhora responde se a senhora quiser, depois da prestação de conta. Lembrando, quem está nos vendo no TV Câmara, hoje é uma prestação de contas de 2020. Então, assim, a secretária só responderá se ela quiser responder, né? Mas vamos dar sequência. Eu quero parabenizar aqui, viu, PC, Benegas, Branquinho. Assim que encerrar, a gente vai abrir as perguntas, tá bom? Quero parabenizar a secretária Fernanda, viu? Parabenizar essa prestação de contas. Eu acho que, como um dos vereadores, saio satisfeito, né? Te parabenizo mais uma vez, parabenizo a secretária, os demais envolvidos, né? Então, sem mais dúvidas, Fernanda, eu só mesmo pedi para você esperar um pouquinho só para parabenizar, viu, secretária? Em nome da secretaria, parabenizar essa prestação de contas. E é o que o povo araguarino espera de nós, vereadores, da senhora, seus funcionários da secretaria, prefeito Renato Carvalho, que a gente tenha muita transparência. Eu enxerguei muita transparência nessa prestação de conta. Então, antes de eu dar sequência, Fernanda, parabéns, muito feliz na sua fala em relação à prestação de contas aí para a gente.
Muito obrigada. Vereador, à parte.
À vontade.
Eu também quero parabenizar, sabe, a Soraya, né, secretária, junto com a Fernanda, o Cleaver, a Glauciene, o seu nome, que eu não consigo... Como que ele chama?
Cleibson.
E dizer também que eu estou satisfeita com a prestação de contas e o vereador Claitinho foi feliz, porque o que acontece? A secretária tem outros compromissos, vocês também deixaram o trabalho de vocês para estar vindo fazer a prestação de contas. Então, eu peço, vereador, que se outro dia a gente faça uma audiência pública, que o povo, o pessoal, né, da rede social pode estar fazendo essas perguntas para a secretária, porque realmente hoje é a prestação de contas. Então, obrigada, Fernanda, tá? Obrigada a todos vocês.
Eu gostaria de convidar a vereadora Eunice Mendes para fazer parte aqui, vereador. Coordenador de planejamento, Cleibs, quer dar uma palavrinha?
Quero desejar bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente para a gente poder falar das aplicações, dos recursos que foram gastos nas ações de saúde. E assim, tudo que foi feito o ano passado foi bem explicado aqui, né? Tanto a parte de produção quanto a parte financeira. A gente participou da confecção desses materiais, né? E tudo que já foi feito, foi bem explicado aqui, bem explanado. E gostaria de parabenizar todos envolvidos aqui, o Cliver, a Fernanda, que fez uma ótima apresentação, a secretária Soraya acompanhando aqui. E agradecer a todos pela compreensão, né, pela presença aqui e nos dar essa atenção devida à apresentação de contas ali da Secretaria de Saúde. Muito obrigado.
Cliver, parabenizar vocês. Luciene, tem uma em dúvida aí do conselho? Quer falar? Quer o nome do conselho aí? Vou dizer para você que nós temos que andar de mãos dadas, né? O conselho municipal e o conselho, a presidência da Câmara, né, do conselho municipal da Câmara Municipal também, né? Então, assim, Soraya, devolvo a palavra para a senhora. Se a senhora quiser fazer um rascunho aí do que foi, né? Assim, nós da Câmara Municipal, nós estamos satisfeitos, pelo menos eu, não posso falar pelos outros, mas vou abrir o microfone para eles. Satisfeitíssimo em poder ter vocês aqui hoje, fazendo essa prestação de contas. Igual eu falei, o povo espera muito de nós, né, que a gente caminhe com vocês, que a gente possa, se tiver algum erro, que a gente possa indicar para vocês, né, e que a gente possa somar com vocês aí. A senhora não tem obrigatoriedade, lembrando disso. O pessoal fez algumas perguntas, não é uma audiência pública hoje para isso. A senhora responde se a senhora quiser.
O nosso compromisso, né, é levar a transparência, né, o compromisso do prefeito, da vice, né, o meu compromisso enquanto secretária de saúde. Então, assim, a gente sempre está aberto, né, para estar esclarecendo o que for questionado, para estar fazendo as prestações de contas, né? E esse não é o momento, mas se tiver algumas perguntas aí, se não forem muitas, né, eu respondo sim. Tudo bem, tudo bem.
Passo a palavra ao vereador Branquinho, né? Ele tinha pedido, depois a gente vai fazer uma coisa rápida aqui, tá? A gente tem a tentação mais breve possível, que, como diz, o trabalho dos vereadores continua e da Secretaria de Saúde também tem que andar, né?
Bom dia a todos, bom dia, secretário, bom dia a toda a sua equipe, bom dia, meus amigos vereadores, a todos presentes. Secretário, eu gostaria de fazer uma pergunta. Procuraram no meu gabinete, não sei se procuraram nos outros, no meu e da Denise Cristina, que vários trabalhadores da saúde ficaram sem a vacina e falaram que o quadro foi completo. Gostaria de saber que eles podem procurar para ser vacinado. Eles estão procurando. Nós estamos fazendo até uma tomada de assinaturas para mandar para você. Mas já que está aqui junto, gostaria de saber se eles podem procurar a secretaria para vacinar. Eles estão reivindicando isso.
Em relação à vacina para os profissionais de saúde, a quantidade de vacina que veio, no primeiro momento, foi para os profissionais que estavam na linha de frente no enfrentamento, que estavam fazendo atendimento nas UTIs, nas unidades de pronto atendimento, né, nos hospitais que estão atendendo esses casos, e esses profissionais eles foram todos 100% vacinados. Né? Um ou outro que ainda está chegando, porque na saúde tem... Às vezes, um pede exoneração e entra outro e a gente tem que vacinar porque ele está na linha de frente. Os demais profissionais de saúde, eles também foram vacinados. Né? Aqueles profissionais que não estão diretamente na linha de frente, enquanto nós tínhamos vacinas disponíveis, eles foram vacinados. Né? Foi feita uma estratificação de risco. Nessa estratificação de risco, foi demonstrado aqueles profissionais que tinham maior risco e eles foram vacinados e a gente conseguiu abranger gradativamente as categorias profissionais. Só que tem mais de um mês que nós não recebemos vacina Coronavac destinadas a profissionais de saúde. Não é só o município de Araguari, o município de Araguari e os outros municípios. Por quê? Porque o Ministério da Saúde entendeu que aquela quantidade de vacina ali tinha atendido e que seria suficiente para a gente vacinar a população. Como não foi suficiente, o que nós fizemos? Nós fizemos ofícios endereçando a Superintendência Regional de Saúde, a Secretaria de Saúde do Estado, ao Ministério da Saúde, solicitando a reposição das doses. Nós estamos solicitando a reposição de 3 mil doses para abranger todos os profissionais de saúde que estão cadastrados, né, no município, e atendê-los, né, vacinando esses demais profissionais de saúde. Tá? Então, assim, todas as medidas, e eu estou assim, toda semana conversando com o pessoal da superintendência, o pessoal do Estado, tive a oportunidade de estar pessoalmente com o secretário de Estado de Saúde, cobrei dele essas vacinas, né? Expliquei para ele a nossa situação, e a gente está aqui no aguardo, né, que essas vacinas cheguem o mais rápido possível. Então, assim, para esses demais profissionais de saúde, né, assim que chegar, nós vamos chamar. E como que a gente vai chamar? Neste momento, agora, nós vamos chamar, vai ser vacinado primeiro aqueles profissionais de saúde que tiver maior idade e que não foram contemplados porque ainda não têm acima de 60 anos. É. Né? Então, nós vamos pegar todas as categorias. Se são 10 categorias, chegou 100 vacinas, então vai ser 10 para cada categoria. E vamos chamar inicialmente aquele que tiver maioridade. E aí a gente vai decrescendo para abranger todos os profissionais que ainda não foram vacinados. Né? Lembrando que a gente tem esses profissionais, nós temos também os estudantes, né, da área de saúde, dos serviços de saúde, dos cursos de saúde do município, que eles também, neste momento, quando chegar essas doses, elas também serão direcionadas proporcionalmente a todas as categorias profissionais. Certo. Tá?
Mais uma só, até duas. Agora, os profissionais de atendimento de balcão de farmácias também, eles falam que o risco maior deles, eles também gostariam de vacinar. Quer dizer, todo mundo gostaria de vacinar, sabe? Se há chance de vacinar eles, que eles cobram de mim e de outros aí também, vereador, tenho certeza que cobram. Toda hora que vem a gente, eles cobram. Nós não vamos vacinar, não, nós também... O cara da febre vai lá, o cara gripa vai lá, nós estamos num risco grande. Tem possibilidade de vacinar eles também?
Olha, nós vacinamos vários farmacêuticos, né? foram feitas, principalmente nessas farmácias que estão fazendo a coleta do teste do SUAB, né? O teste rápido para coronavírus. E eles também vão entrar nas categorias dos demais profissionais de saúde. Não foram vacinados ainda porque nós não temos a vacina disponível para esses profissionais. E eu quero falar aqui para vocês que é o seguinte, o Ministério da Saúde, quando ele envia as doses, ele envia aquela dose específica para aquele grupo. Então, a dose de profissional de saúde, eu tenho que prestar conta daquela dose, eu só posso fazer ela em profissional de saúde. A vacina que veio destinada ao idoso, eu só posso utilizar ela no idoso. Não tem como eu pegar de um grupo e ir fazendo no outro. Né? Não tem como eu pegar a dose 2, fazer a dose 1 e vice-versa. Então, assim, tem que ter um controle muito grande. Né? E assim que a vacina estiver disponível, nós vacinaremos, né, esses grupos que ficaram sem a vacinação.
Agora, essa aqui é a última, mas isso aqui, mandaram aqui para mim hoje, isso aqui é uma reclamação da UPA. Como eu sou um membro, não poderia deixar de passar para você. Tem um paciente lá, que chama Cláudio Geraldo Machado, ele está lá 9 dias, descendo o corredor, não sei como está o procedimento dele lá, e a família disse que já passaram 5 na frente dele. Eu não vi, quer dizer, estou expondo o que expôs para mim. Então, é o seguinte, eles não querem que passe ele na frente, só não querem que deixe ele para trás, passe os outros na frente. Então, é isso aí que eu quero denunciar, se está vendo isso aí passando, alguém na frente dele, ou... Ele está esquecido lá, segundo ele, sabe? Pode até vir a óbito lá, entendeu? Gostaria, se você pudesse, olhar isso aí para a família, não é para mim, não, sabe? Porque, e para outros também, que acontece o mesmo, viu, secretário Soraya? E...
Eu vou estar verificando na UPA o que está acontecendo e lá é feita uma triagem, uma classificação de risco, né? E é lógico, aqueles pacientes que estão no estado mais grave, né, eles geralmente eles são encaminhados primeiramente, aqueles que têm um risco iminente de vida. Mas, de qualquer forma, nós vamos olhar e verificar o que está acontecendo. Tá?
Certinho, tenha uma boa tarde, muito obrigado. Bom dia, né? Obrigado você, viu, pela atenção.
Secretária, Vereador Claitinho recebeu essa pergunta, pediu para mim estar te passando, sobre o cateterismo. Como que está a situação dos cateterismos? Está sendo feito só na UFA ou está mandando para outra cidade? Como que está?
Estão sendo feitos na UFO, estão sendo feitos pela ANVAP, né? Temos uma médica que faz toda a classificação de risco, que faz a regulação desses pacientes, né? E que faz os encaminhamentos. Isso.
Então, vereadora, aí, esclarecendo para nós, tem a doutora Monique, que é cardiologista, ela é a médica reguladora, então ela olha esse TFD, entendeu? E se for o caso, né, for mais urgente, vai passando, mas ela que faz a análise.
Tudo bem, secretária. Eu particularmente, eu não vou fazer nenhuma pergunta para a senhora, depois em outro momento. Só mais uma pergunta de uma pessoa que está perguntando aqui. As minhas perguntas depois eu faço pessoalmente ou em outra hora, né? Tatiana da Costa perguntando se pacientes de oncologia, oncológicos não têm assistência como deveria. Falta consultas, remédio de altíssimo custo e muitas pessoas não têm recurso. Demora nos exames para o diagnóstico, a doença. Eu tenho só essa pergunta que fizeram. Eu não vou fazer pergunta nenhuma para o senhor. Eu vou abrir para os vereadores e a gente encerra a audiência.
Os pacientes oncológicos, né, eles são atendidos, encaminhados para o Hospital do Câncer, né, em Uberlândia. Muitos exames, eles são os pacientes que a gente, sempre que chega, eles têm toda uma atenção especial, né, nessa questão dos exames, das liberações, né, e a gente sempre faz. A demanda é uma demanda grande que a gente está conseguindo avançar, né, e acabar com a fila, né? Só que o que acontece? Tem alguns exames que as pactuações a gente está correndo atrás para poder aumentar as pactuações, né? Como um exemplo é o PET scan, que é um exame de alto custo, né? Que é feito somente na Universidade Federal de Uberlândia e que a gente tem um número reduzido, né? Desses exames disponíveis, né, para o município, e a gente está batalhando, correndo atrás para a gente ver se a gente consegue fazer uma nova pactuação, um credenciamento para resolver o mais rápido possível.
A palavra?
Fica à vontade, vereadora. Só não pede, a senhora manda.
Obrigada. Bom dia a todos. Eu tive um outro compromisso, mas fiz questão de estar aqui por fazer parte da Comissão de Finanças e depois nós nos organizarmos em toda essa situação da prestação de contas do terceiro quadrimestre, né, e é separada a saúde dos outros, das outras secretarias. E é interessante que prestam contas do governo anterior, né, dos últimos 4 meses do governo anterior. E agora, no final de maio, nós vamos ter a primeira prestação de contas deste governo. E a gente sabe o quanto é investido em saúde em Araguari, que sempre supera os 15%, sempre há mais do que dos 15%. Uma situação que anda nos preocupando muito aqui, acho que é unânime, essa situação é a situação das vacinas mesmo. Em relação às vacinas da Pfizer, que chegou, né, há uma nova deliberação da CIB 3.408, eu tive conhecimento que vocês tiveram uma capacitação para estar trabalhando com ela, e essas doses que vieram dessa vacina vão ser concedidas, vão ser nos próprios postos, né? Não pode sair devido à refrigeração e à manipulação da vacina, mas serão só para as grávidas e puérperas? Não poderão colocar outras...
O que acontece? Essa vacina, né, igual você falou aí da deliberação, nossa equipe foi capacitada para receber essa vacina. Ela é uma vacina que a dosagem dela é diferente, o cuidado e o critério com a temperatura, né, é bem rigoroso. Então, a gente tem que fazê-la numa sala de vacina climatizada, que tem ar-condicionado. Né? A equipe foi treinada porque a dosagem é diferente, Né? Então, assim, a gente fez toda a capacitação. Eu assinei um termo de comprometimento que eu faria essa vacina somente em local refrigerado e que os pacientes, para receberem essa vacina, têm que ser devidamente agendados. Né? E é uma vacina também que ela já chega para a gente descongelada. Ela tem que ser mantida a baixas temperaturas, mas ela já chegou descongelada, então ela chega na segunda-feira. Eu tenho só 4 dias para me poder fazer essa quantidade. Nessa primeira remessa, a gente recebeu 1.170 doses. 1.170 doses. E a gente já termina essas doses, a aplicação delas amanhã. O grupo que recebeu essa vacina foi o grupo prioritário das comorbidades. Entraram então, as gestantes com comorbidades, entraram as pessoas com comorbidades e os imunossuprimidos, deficientes físicos que recebem o auxílio então do BPC, eles foram. Os obesos mórbidos, né, as obesidades mórbidas entraram. Então, assim, aquelas pessoas que estavam dentro do critério e que estavam lá no cadastro da prefeitura, entraram em contato e foram chamadas. Aqueles que estavam com toda a documentação solicitada, o comprovante médico, tudo, que estava tudo ok, quando a gente ligou, eles foram agendados e amanhã a gente termina de aplicar as últimas doses. Né? A gente espera que na próxima semana a gente receba mais. A Superintendência Regional de Saúde, até mesmo porque eu acho que ela recebe as informações dessas quantidades, eles passam para a gente sempre assim, 1 ou 2 dias antes, né? Sempre de última hora, mas graças a Deus a gente tem uma equipe muito boa que a gente consegue agilizar e traçar a logística toda de vacinação.
E você tem uma ideia de quantos habitantes de Araguari já recebeu a vacina? Uma porcentagem?
Nós temos o vacinômetro, né? Eu tenho que olhar aqui agora, porque é um dado que toda hora muda. Né? Uhum. Né? A gente já tem uma quantidade grande de pessoas. Esse dado do vacinômetro é do portal da Secretaria de Estado de Saúde. Ele está disponível para toda a população que quiser ter acesso a esses dados. Aí lá você tem a quantidade geral que foi feita no município e tem também por faixa etária. Né? Se eu quiser saber quantos idosos acima de 90 anos que foram vacinados, e aí eu entro, quantas gestantes, né? Porque ele é alimentado todo dia, diariamente, até o meio-dia. Então, todas as doses que a gente faz até o meio-dia, elas são passadas para esse vacinômetro, né? Para que as pessoas tenham conhecimento do que está sendo feito. Era mais de 20... Deixa eu até pegar aqui.
Eu olho aqui
para vocês.
28.942.
28. Hoje já aumenta, então, porque aí as doses que a gente fez ontem, elas já entram hoje, elas já caem hoje.
Então, seria, bem dizer, 1/4 da população?
O que a gente divulga aqui, lá vai ter primeira e segunda dose, né, no governo do estado, tem a primeira e a segunda. O que a gente divulga aqui nos dados epidemiológicos, aqui do boletim epidemiológico, são só as primeiras doses que a gente fez. Então, todo dia no boletim epidemiológico que a gente solta, tem o número de primeiras doses que foram feitas. Tá?
E agora no vacinômetro entra a primeira e a segunda. Os profissionais da educação estão agora nessa próxima remessa? Os profissionais da educação, os outros profissionais da assistência social?
A hora que terminar o grupo das comorbidades, aí eu não estou aqui agora com a deliberação. Aí vai a gente sempre segue a deliberação 3319, que aí lá eu acho que ainda tem antes alguns grupos antes dos professores. Eu acho que tem os moradores de rua.
E vem depois, 59,
tem
58.
Os privados de liberdade, né? Tem alguns, isso.
Obrigada.
Cleber, o vereador PC tinha pedido a palavra, depois eu te repasso e vou passando.
Não,
PC.
Era Hein? Era só para atualizar o vacinômetro, para passar para ela.
Tá. Palavra concedida ao vereador PC. Em
primeiro lugar, um bom dia a todos que estão presentes aqui. Queria agradecer de coração mesmo a Soraya, que eu já conheço desde 2006, quando eu entrei na Secretaria de Saúde, não, 2004, né? Trabalhei 6 anos, até 2010, e a gente é novinho ainda, né? Queria agradecer todo o trabalho que foi feito, estive em loco na vacinação, sou atendido pelo PSF Santa Terezinha 2, vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso, você larga a sua vida, a sua família para cuidar da população araguarina. Mas tem duas perguntas que eu queria fazer, se o momento for oportuno, eu pergunto à comissão. Uma das primeiras perguntas, eu acho que vai tirar a dúvida de que cada vereador traz do seu coração. Eu estou vereador de primeiro mandato, vamos completar em 6 meses, sou servidor público há 20 anos, e o que eu mais tenho notado, não importa o dia, não importa a hora, se é feriado, se é final de semana, pessoas ligando para nós, passando mensagem, falando assim, o vereador PC, meu pai está na UPA e eu preciso que transfira para o hospital de campanha. PC, meu pai infartou e a gente precisa que ele vá para a medicina. Eu sou leigo, eu sou publicitário, na verdade, formado em publicidade, eu não sou médico, eu sei que eu não tenho autorização de fazer isso. E a gente esbarra num risco que a gente não pode também brigar com a população, brigar com a sociedade, brigar com os nossos eleitores. A gente sempre fala que deve procurar a secretaria ou então o Ministério Público, ou através de um liminar, para ver o que está acontecendo. Então, a dúvida que eu trago no meu coração, se eu não perguntasse para a senhora hoje, eu não conseguiria nem dormir à noite. O Edil, o vereador, nesse caso, representante do povo, mas que não pode furar fila, que não pode passar por cima das regras, das normas, do direito, o que que a gente faz nesse caso?
O paciente, às vezes, ele fica lá, principalmente em relação à questão do COVID, por falta de leito, né? Principalmente agora que a gente começou a ter o número de casos que aumentou, nós já impactou lá no atendimento da UPA. A gente já viu que os pacientes hoje eles estão aguardando mais tempo, né, para serem transferidos por falta de leito hospitalar. E essa situação, mais uma vez eu falo, não é uma situação só do município de Araguari. É uma situação de toda a nossa região, do país, né? Porque uma vez que a gente lota esses leitos hospitalares, que ocupa esses leitos hospitalares, inclusive que são destinados a outras patologias, a gente ocupa eles por pacientes graves de COVID, né? É lógico que a gente vai ter uma demora mais na transferência desses pacientes, né? Então, assim, a situação ainda é preocupante por conta da pandemia. As pessoas, a gente vê que não é todo mundo que tem responsabilidade e que faz, que segue o protocolo de saúde recomendado. Basta a gente dar uma volta na rua que a gente vê as pessoas sem máscaras, com máscaras no queixo, né? E, nesse momento, é um momento de todo mundo contribuir, né? Porque, se eu fizer a minha parte, né, eu protejo a mim e eu protejo o outro, porque eu não exponho o outro ao risco, né? Então, assim, a gente tem essa questão dos leitos hospitalares. Nós estamos sempre trabalhando juntamente com a nossa rede de saúde municipal para aumentar o número de leitos de Araguari. Naquela prestação de contas que foi feita, nós vimos que a gente tem uma quantidade de leitos que não é a quantidade ideal. O governo, nós estamos trabalhando para aumentar e até mesmo deshospitalizar alguns pacientes para estar fazendo a liberação dos leitos. Ontem nós fizemos uma apresentação, né, do serviço de atendimento domiciliar, que, neste momento, é uma opção que a gente tem para tentar desospitalizar pacientes e para isso gera mais leitos para os pacientes que estão mais graves necessitando desse atendimento. Então, assim, nós estamos tentando fortalecer esse serviço, né? Estamos com uma equipe boa, uma equipe que está recebendo Eles estão recebendo capacitações para receber esses pacientes, né? Porque um paciente, ele, principalmente um paciente de COVID, o tempo que ele fica internado é muito grande, né? Então, e geralmente quando ele sai, né, tem a desospitalização, esse paciente ele requer um cuidado, ele requer um atendimento de uma equipe especializada, principalmente se ele ficou entubado, né, se ele sair de lá com respirador, no oxigênio. Então, assim, a gente está tentando, de todas as formas, essas negociações, né, para a gente melhorar o atendimento aqui no município de Araguari.
Agradeço a secretária e
demais. Porque dessa forma a gente libera, né, esses pacientes mais rápidos da UPA, né, desses leitos de unidade de pronto atendimento.
Agradeço a secretária e toda a equipe presente, né? Obrigado pela explanação, mesmo não sendo um momento oportuno. Mas uma única pergunta, vou resumir dois ou três assuntos, se a senhora quiser responder, a senhora pode responder, mas o pessoal questiona a gente vem aqui, apresenta anteprojeto, requerimento, e eles querem uma resposta para ontem, né? Então, a gente já tinha até conversado antes, se você puder responder, vou te fazer uma pergunta, e nelas eu resumo várias perguntas. Que nos passaram? Atraso de pagamento da UPA. Apresentamos dois anteprojetos sobre um abono para os fisioterapeutas, um outro requerimento sobre a aquisição de ambulâncias, inclusive eu estou em contato com a controladoria quase todo dia, licitação, Fernanda, Carlos, pessoal da secretaria, porque essa ambulância foi emenda do deputado federal Zé Vitor e, dentre elas, vão ter imóvel para o Covid, né? E eu tenho certeza, o aniversário de Araguari está chegando, seria uma bênção se as ambulâncias chegarem, né? E a questão também, no anteprojeto nós apresentamos sobre os condutores de ambulância, com todo respeito a todos os motoristas da prefeitura, né? Todos os servidores que são motoristas, mas o condutor de ambulância, além de estar em alta velocidade o tempo todo, carregando vidas, cuidando de vidas, está bem exposto a tudo quanto é tipo de doença, inclusive o Covid. Se a senhora puder nos responder.
Eu não anotei aqui, mas se eu esquecer de alguma coisa, você me fala. Em relação às ambulâncias, foi feito um pregão, deu certo, né? E a gente já, o processo ele já foi encaminhado e a gente já está em fase de homologação. Então, o município ele vai conseguir, né, adquirir todos esses veículos, né, que veio através da emenda do deputado. Em breve, a gente já vai estar chamando todo mundo para estar fazendo a entrega, né, desses veículos para a população. Em relação à questão dos fisioterapeutas, né, nós entendemos que é um pedido que pode ser acatado. O prefeito pediu para que nós fizéssemos um levantamento de todos os profissionais, né, que trabalham na saúde de nível superior, porque há essas diferenças salariais, né, dentro da mesma carga horária e de uma categoria para outra. Então, assim, a gente já está nessa fase, a gente já está providenciando tudo isso para levar o impacto que isso vai causar, para levar tudo para a gente atender todas as categorias como um todo. Né, para a gente tentar atender todo mundo, porque, igual eles não recebem a produtividade, a gente tem outras categorias que também não foram contempladas. Então, já está sendo feito esse estudo para que a gente faça essa recomposição, né, salarial.
Condutores de ambulância.
Os condutores de ambulância, eles também procuraram o prefeito, né? E a gente pediu para que eles fizessem esse levantamento do número dessas pessoas que seriam enquadradas como condutores, e eu estou aguardando o Departamento de Transporte da Secretaria de Saúde me encaminhar esse documento, né? Porque ele me falou assim que não seriam todos que enquadrariam como condutores de ambulância. Então, eu pedi para que ele fizesse o levantamento para sabermos o número exato, né? para que essas pessoas fossem contempladas após a aprovação do projeto que foi solicitado.
O atraso do pagamento dos servidores da UPA.
A UPA, nós fazemos o pagamento, o município, no contrato, e se está no contrato, nós temos até o 10º dia para poder ser feito esse pagamento. Tá? E nós estamos agora nesse mês, né, Fernanda? A gente já está lá com os empenhos prontos e a gente vai tentar fazer esse pagamento até o 5º dia útil.
Então, não tem repasse atrasado para a missão Sal da Terra. Pelo contrário, houve meses aí que a gente adiantou o valor deles, não tem atraso. Os empenhos já estão prontos lá, para você ver, a gente tem até o 10º dia, os empenhos estão prontos, hoje mesmo deve ir para a controladoria, provavelmente paga até amanhã, esse mês. Lembrando que a gente está encerrando, né, um contrato, a gente agora está formalizando, está em fase final da prorrogação. Então, a gente vai quitar agora até o 12º dia útil, conforme o contrato. Tá?
Gostaria também de salientar que, referente à missão Sal da Terra, a UPA, no ano passado eu estava como contador do Fundo Municipal de Saúde e até o fechamento do ano foi feito todos os pagamentos que estavam em atrasos para a missão Sal da Terra. Então, quer dizer, foi feita toda a liquidação daquilo que estava em aberto, que poderia causar prejuízo. E, neste corrente ano, todos os pagamentos estão sendo realizados dentro do prazo delimitado.
Esse, só aproveitando um gancho aqui, esse contrato vai ser renovado com eles ou vai ter nova licitação?
Está sendo feita uma nova licitação, né, para fazer todo o processo novamente de todas as OS que forem qualificadas no município para prestação de serviço de gestão de unidade de pronto atendimento.
Finalizar, voltando a palavra do nosso presidente da comissão, parabéns pelo trabalho de vocês, vereador Ana Luz, vereador Branquinho, vereador Claitinho. Queria agradecer a Soraya, nossa secretária de saúde. A gente fica tão tranquilo quando vê pessoas especiais assim à frente da secretaria. Mandar um abraço para a Lívia também. Tadeu, presidente do conselho, não pôde estar aqui por motivo de saúde. E agradecer a todos vocês, como eu falei numa outra audiência pública, nós somos a engrenagem que faz o município girar. E a gente vê, olhando nos olhos, respondendo os questionamentos da gente, a gente vê que Araguari está no rumo certo. Muito obrigado por tudo. Desejo paz, bem e sucesso para vocês durante esse mandato e para o resto da vida. Muito obrigado. Viu?
Vereador. Eu é que agradeço essa oportunidade, né, de estar aqui, né, nesses momentos. A gente veio para prestação de contas, mas eu acho que, assim, se tem dúvidas, a gente tem que estar aqui para esclarecer. Né, e agradeço a todos vocês.
Claitinho, posso aproveitar e fazer uma pergunta? Secretário, eu tive uma informação, não sei se é verídica, mas é bom que a senhora pode esclarecer, que é a respeito de oftalmologista, que só tem um oftalmologista que faz atendimento no município, que atende uma vez por semana 10 pacientes. Se isso é verdade ou não, e se tem alguma coisa planejada aí para melhorar isso, para aumentar esse atendimento.
Nós temos uma oftalmologista contratada, né, que, inclusive, o contrato dela já está prestes a vencer. Ela pediu uma redução de carga horária, né, então, por isso, ela atende um número reduzido de pacientes. Só que nós temos também um convênio, né, com oftalmologista para esse tipo de atendimento em Uberlândia, com as clínicas de Uberlândia. Né, são duas clínicas, eu não me lembro exatamente agora o nome das duas, Neoftalmo e Isoolhos, que elas também fazem o atendimento desses pacientes nossos. Inclusive, né, ontem foi me repassado que aquela fila de catarata, né, a gente já eliminou aquela demanda, graças a Deus, que a gente tinha pacientes de vários anos aguardando, né, que a gente conseguiu eliminar a fila. Né? E tem outros procedimentos também que a gente conseguiu atender. E, aos poucos, a gente vai avançando, né, nesses procedimentos de alto custo, de média e alta complexidade, para estar atendendo a população.
Não, certo. Até pegando, aproveitando também, o PC fez uma pergunta a respeito das demandas que a gente tem, das procuras da população, por leitos, essas coisas, até mesmo por exames. Às vezes as pessoas procuram a gente, falam assim, ó, Benegas, eu estive lá, fiz o exame, eles me entregaram um papel, levei na Secretaria de Saúde, e até hoje eles não me deram um retorno. Eu falo assim, ó, vai lá e procura eles e pergunta como que está a situação, tudo. Eles vão te passar o acompanhamento. Ah, eu não tive retorno, eles não sabem. Tipo assim, às vezes a pessoa vai numa consulta oftalmologista, ela vai lá e passa uma cirurgia e ainda coloca que é urgente. Ela leva na Secretaria de Saúde. Como que faz para ter esse retorno? Não tem um... Tipo assim, se vocês têm algum planejamento para a pessoa fazer um acompanhamento, ou um site, alguma coisa, porque para dar mais informação para o paciente...
Tem, no portal da transparência, no site da prefeitura, né, lá tem a fila, que aí a pessoa ela entra, ela consulta pelo número do CPF dela. Está disponível nesse portal para ela saber a posição que ela está. Né, porque é tudo regulamentado, entra por ordem cronológica, o que não for, o que precisar de ser regulado é regulado. O médico vendo a real necessidade e a urgência daquele procedimento, o médico regulador, ele automaticamente ele pega esse paciente que entrou agora, mas é um paciente que corre risco de vida, então ele tem essa condição de estar remanejando no local da fila. Não é o caso de atendimento de oftalmologia, né? Mas isso é feito.
Soraya, e há interesse assim, da secretaria, há um recurso, às vezes até poderia ser até emenda parlamentar nesse sentido, de terminar com essas filas, porque se há de convir que no site a gente abre lá, tem gente que está esperando há vários anos e tem fila em todas as comorbidades, em todos os setores da medicina. E, assim, às vezes a pessoa até desiste, né, e vende alguma coisa para poder organizar um procedimento. Sim. Outra situação que eu queria te perguntar, se há interesse da prefeitura, até foi objeto de um dos meus requerimentos, a situação de um médico de cirurgia plástica, porque tem algumas situações de olho, algumas e pelo SUS não tem nenhum na prefeitura, né? Outras cidades já têm, de pequenas situações assim, de reparos, né? Em relação a alguma comorbidade que a pessoa sofreu e ficou aquele dano, né? Então, assim, há um interesse de mutirão em relação a essa situação dessas listas enormes de espera?
Olha, neste momento, as cirurgias eletivas elas estão suspensas. Elas estão suspensas porque os leitos estão sendo ocupados por pacientes COVID. Nós estamos com dificuldade de aquisição de medicações para sedação de pacientes, anestesia, intubação, né? Então, por isso, neste momento, essas cirurgias eletivas elas estão suspensas. Nós estamos negociando, sim, né, com o Hospital do Município algumas cirurgias, né, que até vai vir aqui posteriormente para vocês, né, para estar votando como um projeto de lei para a gente poder aumentar a nossa capacidade e não ficarmos tão dependentes, né, do serviço prestado pela Universidade Federal de Uberlândia. Então, assim, tem algumas demandas que a gente já está nessas negociações para atender melhor a população. Agora, neste momento, né, a gente está fazendo só cirurgias de emergência, que essas não tem como mesmo não ser feitas, mas as eletivas elas estão sendo... elas estão suspensas, então os pacientes acabam que estão
mas
aguardando.
Mas exames, por exemplo, gastro... Essas coisas, exames, também a fila é grande, né?
Isso, nós temos, você falou aí de gastro, nós temos pacientes aguardando para colonoscopia e endoscopia desde 2015. O que nós estamos fazendo? A equipe lá do TFD, né, eles estão entrando em contato com esses pacientes para ver se realmente eles fizeram aquele exame, se não foi feito, se ainda necessita, né? Então, eles estão entrando em contato com todos os pacientes que foram cadastrados. Eles fazem até 3 tentativas para falar com o paciente, né? Para retirar aquele paciente da fila. Porque a fila que a gente tem hoje, que você falou que entra lá, que olha, gigantesca, ela não é uma fila real. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos estruturando, né? A gente já conseguiu, graças a Deus, encaminhar vários funcionários lá para aquele departamento. E aí eles estão tendo condições de analisar. Porque tem pessoas que estavam na fila também que já fez o procedimento até pelo SUS e que não tinha sido retirada da fila. Entendeu? Então, a hora que a gente olha lá, a gente assusta, mas aquilo lá também não é a realidade e o pessoal vai fazer um mutirão para a gente colocar aquilo tudo em dia que está lá.
Só mais um minutinho, Ana. Eu queria agradecer, viu, imensamente a vinda de vocês, parabenizar a Comissão de Saúde e queria também que a senhora mandasse os meus cumprimentos à equipe lá do PAD, do Programa de Atendimento Domiciliar, a Rosana e ao Dr. Samuel e toda aquela equipe. Eu saí ontem de lá, eu gosto de ouvir pessoas inteligentes, e a Rosana extremamente esforçada, uma mulher, né, à frente lá do PAD, capacitada, profissional, enfermeira, e o Dr. Samuel também. E eu saí de lá, até comentei, a Paula me acompanhou, imensamente feliz de saber assim, que dentro de poucos meses conseguiram dar um outro tratamento, né, o maior hospital de Araguari, que é o PAD, e ouvir pessoas inteligentes é muito interessante. Obrigada, viu?
Cleitinho, vereador, você vai responder?
Deixa
aqui, ó, mandaram uma pergunta para mim, para me estar te passando. Não entendo por está sanitizando o ginásio poliesportivo porque uma pessoa testou positivo. Por que que não faz isso nas UBS e UBSF, que nunca sofreram uma sanitização assim?
As sanitizações elas são feitas nas unidades, sim. Nós, inclusive, às vezes, a gente interrompe até o atendimento, né? A gente divulga para a população e faz até o interrompimento. Nós já fechamos várias unidades para poder estar fazendo a sanitização. Né? Interrompe o atendimento, geralmente, numa tarde, né? Para que a unidade não fique muito tempo fechada. E a gente faz a sanitização, sim. Mas melhor do que a sanitização, gente, a gente tem que deixar isso aqui bem claro, né? A sanitização ela não é a solução do problema. A solução é a limpeza, né, das superfícies, portas, maçanetas, local onde acumula a população. E aí, essa limpeza ela é feita uma limpeza diária. E, muitas das vezes, pelo próprio profissional que utiliza ali aquela bancada, aquele local.
A senhora quer responder o que o Eunice Mendes falou para a senhora? Depois eu vou dar números finais aí. O Eunice tinha parabenizar, né?
Eu só agradeci ontem... Porque
nós interrompemos o momento que ela ia te falar.
Eu agradeço.
Mais algum vereador? Quer falar, Rodrigo?
Não, só dar os parabéns para a secretária, viu, secretária? É um prazer imenso receber a senhora aqui nessa casa. Então, parabéns por a senhora ter vindo, esclarecido algumas dúvidas dos companheiros dessa casa. E sempre precisar, essa casa aqui está à disposição da senhora para ajudar a população de Araguari. Muito obrigado à senhora e toda a equipe da senhora.
Nós agradecemos.
Vou passar a palavra só para cada um fazer os números, as considerações finais, tá ok, Clíver? Vai lá.
Só aproveitando a fala da vereadora, né? Eu também, além de estar no planejamento, eu também estou lá no SAD junto com a Rosana. Então, assim, ela me convidou no início, quando ela assumiu a gestão, ela me convidou para estar participando da equipe dela. Então, desde o início, né, da proposta do prefeito, realmente lá a gente fez uma revolução mesmo, só para você ter ideia. O serviço já existia, né, no município, né, mas ele estava carente de vários instrumentos, né, só para você ter ideia. O veículo próprio lá do departamento já estava mais de 6 meses parado. Então, assim, como é que o profissional vai fazer o serviço dele se ele não tem um instrumento de trabalho? Então, assim, com a autorização dela, com a autorização da secretária de saúde, eu fui pessoalmente lá em Uberlândia, só para você ver, para tentar resolver, eu e o coordenador do transporte, para resolver a questão da manutenção. Os veículos já estavam há mais de 6 meses parados, esperando manutenção. Só para você ter ideia, a gente chegou lá, não tinha informatizado nada lá dentro do setor. Não tinha um cadastro dos pacientes. Então, assim, a gente teve uma situação que tinha pacientes que já tinham falecido, que estava lá no, na relação de pacientes ainda ativos no sistema. Então, assim, graças a Deus, assim, a gente informatizou, literalmente, realmente, hoje eu posso te falar, estão todos os pacientes cadastrados lá dentro do setor. Passaram pelo setor, esse ano, mais de 500 pacientes. Como a Rosana falou, né, hoje é o maior hospital do município, é o serviço de atendimento domiciliar. Então, assim, cadastramos todos dentro do sistema. Então, assim, dividimos as equipes lá dentro, que a secretaria chamou mais profissionais, estavam déficit de profissionais lá dentro. Então, assim, realmente, a partir desse ano, deu um up no serviço, né? Ainda tem muita coisa para fazer, mas dentro desses 4 meses, né, Soraya, lá realmente foi uma revolução. E estou lá junto com ela, né, então participando desse processo desde o início do ano também. Tá? Além de estar assessorando a Soraya, além de estar assessorando o planejamento, ainda estou com a Rosana também. Tá? Então, a gente agradece.
Fernanda, quer falar?
Só agradecer, né? E nos colocar à disposição de todos.
Cleibs, quer falar? Quer fazer números, considerações finais? Não? Então, fazendo as minhas considerações finais, quero parabenizar a Soraya. Igual eu falei, você não tinha obrigatoriedade nenhuma de responder, mas teve o caráter e a humildade de responder o povo araguarino, responder os vereadores que aqui estão na casa. Parabenizo você, parabenizo toda a equipe que esteve aqui hoje. A gente, tão logo a gente marca, né, uma nova audiência pública. E os vereadores procuram fazer a parte deles, né, que é responder pelo povo araguarino. Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrado essa audiência pública. Muito obrigado. Tenha todos um bom dia.
Soraya, você pode fazer uma...